RFI Convida. Silvano Mendes.
Ela é jornalista, radicada na Alemanha há mais de 2 décadas, mas além de correspondente para a imprensa brasileira, traduziu para o português e também publicou livros nos quais um tema é predominante: o nazismo. RFI Convida hoje Silvia Bittencourt. Bom dia, Silvia.
Bom dia, Silvana.
Você traduziu 2 livros que tratam do nazismo e também escreveu um livro sobre o tema. Antes de falar dessas publicações, você poderia me explicar de onde veio o teu interesse por esse assunto?
Sim, bom, desde sempre a história da Alemanha sempre me fascinou e depois de ter estudado jornalismo, de ter trabalhado como jornalista lá no Brasil, eu fui para a Alemanha estudar história e acabei meio que me especializando em história alemã, mais a história contemporânea, a partir do século XX, não é? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. E as coisas, os projetos foram aparecendo e, enfim, esse tema nunca me deixou. Nacional-socialismo.
E o seu livro, A Cozinha Venenosa, aliás, esse título é ótimo, né? Um jornal contra Hitler, publicado pela editora 3 Estrelas, fala da batalha de um jornal alemão contra Adolf Hitler e contra esse regime que se instaurava. Ele foi o único jornal a se dar conta do horror que se aproximava?
Não, não foi. Aquela época era uma época, vamos dizer assim, foram os anos 20, a época da República de Weimar, era uma época assim muito polarizada, muito ideológica, então você tinha vários partidos de direita, de esquerda, você tinha partido católico, partido monarquista, partido socialista, partido comunista, e cada um tinha sua publicação. Então também os comunistas tinham vários jornais. Isso é muito interessante. E os jornais eram muito ideológicos, né? Não havia um jornal que se dizia neutro, que tentava ouvir vários lados, como hoje a gente tenta ter, né, no panorama da imprensa em todos os países, né? Mas eles não escondiam a sua preferência ideológica, não é? Então você vai ter uma série de jornais que tentou também impedir a ascensão de Hitler, que tentou combater o nazismo desde o começo, quando eles tinham um partido pequeno, não é? Mas a história do Münchener Post é muito particular, porque eles estavam em Munique. Foi lá que Hitler começou essa carreira política e eles estavam lá bem nas primeiras vezes que ele começou a discursar, a fazer aqueles discursos. Então, eles foram os primeiros para se perguntar quem é esse homem que está falando, o que ele quer, que partido é esse que está surgindo e que, enfim, está atraindo tanta gente. Não é? E eles foram os que mais se pegaram mesmo com os nazistas, pelo fato também de estar em Munique. É óbvio que mais tarde, depois que Hitler já era conhecido e tal, você vai ter outros jornais que vão estar atentos, que vão estar criticando, em Berlim, em Frankfurt. Mas a história particular do Münchner Post é porque eles estavam ali no pé do Hitler mesmo, em Munique.
Eles acompanharam de perto essa história.
Exatamente.
E por que esse nome, A Cozinha Venenosa?
Bem, esse nome, na verdade, foi o próprio Hitler e os próprios nazistas, né, que deram para os jornalistas, para o Münchener Post. Eles diziam que o Münchener Post divulgava inverdades sobre eles, né? Divulgava,
hoje seriam,
soltava
fake
venenos,
news.
Exatamente,
hoje seriam
exatamente.
Fake news.
E então o Hitler se utilizava de vários apelidos para ele. Tinha um talento para discursar, para denominar os adversários dele. Um desses apelidos era a Cozinha Venenosa, né? Na verdade, quem estava envenenando a Alemanha era o próprio Hitler, mas vários artigos que saíam publicados nos jornais nazistas e tal traziam essa expressão, a cozinha venenosa.
E a gente sente que existe uma espécie de fascinação por Hitler, ou pelo menos uma curiosidade extrema por esse personagem. Na sua opinião, o que explica essa fascinação, inclusive da parte do mercado editorial?
Eu acho o seguinte, Silvano, a gente tem Eu acho que até hoje, existe uma curiosidade muito grande sobre como tudo aquilo pôde acontecer, né? Como é que pôde os alemães votarem naquele homem? Como é que pôde a coisa se desenvolver para o Holocausto, né? E, então, é um assunto que eu acho que sempre vai exercer um fascínio. Eu acho que sempre as pessoas vão ter curiosidade de ler a respeito para tentar entender por que aquilo aconteceu. A figura de Hitler também é a mesma coisa, né? Quem era ele? Como é que esse homem, que monstro é esse homem, não é? Quer dizer, como que essas ideias todas, como que a personalidade dele, enfim, como tudo isso assim se acabou levando a essa figura política que causou aquela guerra e aquele extermínio todo. Então, essa curiosidade, eu acho que faz com que haja tantos livros sobre Hitler e sobre o nazismo. E eu acho interessante porque muitos autores, existe até um biógrafo de Hitler que já morreu, Joachim Fest, que dizia, depois dessa biografia que eu acabei de escrever sobre Hitler, nada precisa ser mais dito sobre ele. Está assim, né? Entendemos tudo.
Não, e a gente acaba descobrindo outras coisas,
exatamente.
Justamente, porque um dos livros que você traduziu, intitulado Heil Hitler, do jornalista alemão Norman Ohler, ele fala do consumo de drogas, tanto do Hitler quanto das suas tropas. Isso dá uma outra visão, finalmente, para a história, não?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Esse jornalista vem sendo muito criticado no momento. Enfim, você tem os historiadores bem acadêmicos, né? Que eu acho que não admitem muito que um jornalista escreva um livro de história, certo? Apesar do Ohler ter estudado história também. Mas ele quis escrever de uma maneira... Ele quis escrever para o grande público, certo? Então é óbvio que ele põe... Ele é irônico no livro, ele leva às vezes uma informação ou outra meio para piada. Isso deve, obviamente, irritar muitos historiadores. Mas, sem dúvida, a partir do momento que você conta que os soldados alemães, desde o início da Segunda Guerra Mundial, estavam dopados, você tem que levar em consideração que a história podia ter sido outra, ok?
Porque, inclusive, não... as táticas de guerra poderiam ser influenciadas por essa...
Sim, sim. A gente ouve falar da Guerra Relâmpago, que a Alemanha conseguiu resolver, entrando aqui na França, em dias... Não é? O Hitler se valendo dessa guerra relâmpago para dizer, estão vendo? É a superioridade ariana, eu sempre disse que nós alemães somos mais fortes e tal. Agora você sabe que os soldados estavam dopados, certo? Talvez até eles tivessem conseguido, talvez a história tivesse seguido o mesmo rumo, certo? Ninguém pode dizer, mas... É possível que tenha, que a gente tenha tido uma outra, a gente teria uma outra história. É possível.
Ou pelo menos uma outra leitura.
Exatamente.
Né?
O que eu acho que vale muito, é importante contar aqui, que o próprio autor diz, quando a gente fala do Hitler tomando drogas, certo? Do Hitler valendo-se de medicamentos e tal para aguentar aquele tranco de tomar decisões e tal. Em nenhum momento ele diz que sem as drogas Hitler não teria sido aquilo que foi.
Claro.
Isso não. A ideia de exterminar judeus, a ideia de fazer a guerra, ele já vinha tendo desde os anos 20, certo? Isso eu acho que não mudaria em nada, não é? Mas é óbvio que você se pergunta, meu Deus, uma decisão aqui e ali, se eles não tivessem sob efeito da droga, talvez tivesse sido diferente.
E ainda falando sobre o mesmo tema, você traduziu o livro Sonhos do Terceiro Reich, da ensaísta alemã Charlotte Behrardt. Fala um pouco para a gente desse projeto.
Esse livro eu acho muito, muito especial. Na verdade, essa mulher, ela era uma jornalista alemã que vivia em Berlim nos anos 30, logo que Hitler assumiu o poder. Ela começou a coletar sonhos de pessoas ali normais, normais, né?
Ela coletava os relatos desses sonhos.
Exatamente. Então, ela teve essa ideia, algumas não queriam contar, ela teve ajuda de um médico amigo dela, né? Que numa conversa com o médico, as pessoas se soltavam mais, às vezes contavam, o médico ajudava ela relatando os sonhos dos pacientes deles. Então, ela pegou assim vários grupos profissionais. Então, você tem uma costureira, você tem o padeiro, você tem um advogado, um médico. Que vão contando os seus sonhos. Isso ela fez de 33 até, se eu não me engano, 37 ou 39, quando ela teve que deixar a Alemanha. E daí ela foi para os Estados Unidos e deixou esse material ali quieto até os anos 60. Só nos anos 60, se eu não me engano, em 1967, ela publicou esse livro,
E agora
né?
esse livro chegou ao Brasil pela editora Três Estrelas. Uma última questão, Silvia. Essa banalização do mal, para retomar os termos de Hannah Arendt, não pode representar um risco, nesses tempos de recrudescência, de regime populista, inclusive aqui na Europa, o fato de se falar tanto desse mal?
Eu sou da opinião de que é muito, muito importante voltar nesse assunto, sempre, 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 porque eu acho que, sobretudo, a juventude hoje, tanto aqui como no Brasil, né, como no Brasil, eles não têm muita ideia, eles não têm muita ideia, está tudo tão longe para eles, não é? Do que foi o nazismo, ou mesmo no caso do Brasil, do que foi a ditadura militar. Então, as pessoas falam de, sabe, de um governo mais autoritário, para colocar ordem aqui, as pessoas não têm ideia, não é? Eu acho que é muito importante ter livros desse gênero, eu acho muito importante ter debates. Logo, a gente não vai ter mais as testemunhas que viveram a Segunda Guerra Mundial, que viveram o Holocausto. Hoje ainda sempre tem gente aí para contar. Eu acho, eu não sei como é que na França, mas na Alemanha eles fazem um trabalho maravilhoso com os jovens, de sempre colocá-los em contato com testemunhas da guerra e visitas a campos de concentração. Bem, isso dá para continuar, não é? Eu acho que sempre que um livro origina um debate sobre o nazismo, sobre uma ditadura, sobre o totalitarismo, eu acho que isso nunca, nunca é ruim, nunca é pouco.
Nunca é demais.
Nunca
Nunca é
é.
demais. Perfeito. Fico convidou hoje a jornalista, escritora e tradutora Silvia Bittencourt. Obrigado pela presença.
Eu agradeço.